Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos ao Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Olá, Eduardo.
Ricardo.
Ah, agora sim. Olá, Eduardo.
Olá, viva, como está?
Hoje não contamos com a nossa anfitriã, a Filipa Rosa, que amanhã estará já de regresso. Hoje falamos de licença parental, que passa a ser paga a 90% desde que o pai goze 2 dos 6 meses previstos. O governo avança com a medida, partindo desta ideia, quanto maior é a partilha, mais dinheiro. Assim, a licença de 180 dias, que até agora era paga a 83% do ordenado, passa a ser paga a 90% do salário dos requerentes, desde que o pai goze pelo menos 60 destes 180 dias. Aqui chegados, Eduardo, em setembro de 2021, ainda é preciso agitar com mais dinheiro para que os homens fiquem com os filhos?
Ricardo, eu não acho que seja, sinceramente. Eu acho que era necessário falar de uma forma muito séria com as entidades empregadoras que em muitos momentos reagem muito mal a este tipo de decisão, mesmo quando a entidade empregadora é o Estado. E, portanto, é estranho que, apesar de tudo, seja preciso chegarmos a este estado de coisas para que finalmente se assuma que a divisão da licença parental é qualquer coisa de imenso bom senso, que devia ser não só bem acolhida, como muito incentivada pelas entidades empregadoras, até como forma de deixarem um discurso politicamente correto sobre a igualdade de sexo e a igualdade de oportunidades e passarem a aceitar aquilo que, em nome do bom senso, no século XXI, em setembro do século XXI, seria mais do que expectável que acontecesse, claro, de uma forma banal.
Eduardo, segundo os números oficiais, e são números da Segurança Social que estão disponíveis na internet, e vale a pena pensarmos um bocadinho sobre isto. Em 2005, 413 homens partilharam a licença, aquela licença de 120 a 150 dias com as mães. Entretanto, a lei foi sendo alterada, é melhorada, houve atualizações, portanto, estamos a falar de 2005, 413 homens. Em 2016, 11 anos depois, o número andava ali nos 26.300. 2016 é o último ano que encontrei com números. Ora, isto é um salto gigantesco, o que prova que hoje estamos muito melhor.
Ah, sim, mas sem dúvida absolutamente nenhuma. É muito importante não perdermos de vista que a igualdade em termos de oportunidades é uma realidade. E é uma realidade até que as pessoas entrem no mercado de trabalho, onde muitas vezes a maternidade acaba por ser o fator que vai discriminar de uma forma absurda, a meu ver, aquilo que são as oportunidades para os homens e para as mulheres. E aquilo que é muito importante que fique claro é que foi, no fundo, a vida a criar a regra. E o Estado, naturalmente, tem a obrigação de interpretar os sinais e de criar condições para que tudo isto se torne realidade. Mas é muito bonito isto, ou seja, em 11 anos houve uma mudança profunda e radical. Ainda estamos muito longe que seja uma mudança generalizada e de uma banalidade a toda a prova, que fez com que, de facto, cada vez mais homens assumissem a sua vontade de participarem na parentalidade de uma forma o mais ativa possível e não guardarem essa benesse, se é assim que muitas vezes as pessoas a colocam, para as mulheres. Até porque muitas vezes, ainda hoje, século XXI, setembro, Ricardo, muitas vezes há quem interpreta a licença parental como férias de parto. E chamar isto de férias, bom, é de um mau gosto a toda a prova.
Então vamos precisamente aí a esse ponto, Eduardo. Há ainda uma possibilidade prevista na lei de esticar a licença até aos 9 meses e, se houver partilha, então o vencimento é pago a 35% do vencimento. Esta deverá ser a nova regra e não apenas os 25% como atualmente. Bom, sob pena de estarmos aqui a colocar um peso na consciência dos pais que nos ouvem, quão importante é ficar com os bebés durante estes primeiros 6, 9 meses, os pais que o conseguirem, obviamente? Quão importante é para o desenvolvimento das crianças, Eduardo?
Não, Ricardo, eu não acho que seja importante. Eu acho que é absolutamente indispensável.
Mas nem todos conseguem, não é? Nem todos conseguem fazê-lo.
Mas aí é que eu acho que o Estado está a ser de uma hipocrisia muito grande. Porque não faz sentido que o Estado deite as mãos à cabeça e diga: atenção, tomem atenção, não há bebés, arranjem lá uma maneira de nos trazerem mais bebés, e depois fica como um espectador muito pouco comprometido com este processo, sem criar condições objetivas para que tudo isto seja de facto possível. E portanto, 9 meses não é tanto assim. Eu acho que nós podíamos ir até aos 2 anos, sinceramente, porque nessas condições, com um pai e uma mãe mais implicados no crescimento do bebê, mais presentes, a criarem ritmos que são muito mais adequados àquele bebê à medida que cresce, nós temos desenvolvimentos muito mais saudáveis, temos competências cognitivas muito mais equilibradas, temos uma saúde física muito mais robusta do que quando as crianças aos 3 meses entram no berçário e começam a fazer toda aquela vacinação popular e têm regras e ritmos que não se adequam àquilo que eles precisam. Se nós andarmos nos transportes públicos numa cidade tão grande como Lisboa, no Porto, observamos que há bebés que às 7 da manhã já estão no colo das mães, num autocarro qualquer, porque elas têm que os deixar num berçário, sabe-se lá até que horas, como se no fundo depositar bebés ao cuidado de outros fosse a mesma coisa do que termos a mãe e o pai a cuidar deles. E portanto, um dia, quando este país acordar para a necessidade imprescindível de criarmos condições para uma política da família, nós não vamos ter, bom, apoios a 35% no caso de chegar aos 9 meses, não vamos ter 90% quando se trata de dividir numa licença parental de forma equitativa, vamos ter uma visão mais larga e mais profunda, seguramente mais séria, em nome da família, em nome da democracia, da demografia e, sobretudo, já agora, o que não é menos importante, em nome da saúde física e mental dos bebês.
Mas, Eduardo, fazendo aqui uma pergunta muito nua e crua, isso não esbarra no facto de nós não sermos um país rico, não somos um país com dinheiro suficiente para aguentar os pais 2 anos em casa? Qual é que seria aqui uma solução de compromisso para tentar ter o melhor dos mundos? Era incentivar o part-time? Como é que isso poderia ser feito na prática?
Uma política da família pode passar por muitas alternativas, nomeadamente essa. Mas sejamos razoáveis. Se nós formos assumir todos os gastos que decorrem do absentismo e das consequências do absentismo das mães, que muitas vezes perdem o seu trabalho em consequência da maternidade, se nós ponderarmos os custos que isso tem em termos de uma dinâmica familiar, se nós ponderarmos outro tipo de custos, nomeadamente aquilo que tem a ver com o desenvolvimento dos próprios bebés, feitas as contas, nós saímos a ganhar. É muito importante que o Estado não veja isto como um desperdício, porque desperdícios do dinheiro protagonizados pelo Estado há imensos.
Claro.
Isto é um investimento com vistas largas e o Estado tem essa obrigação de ter pessoas esclarecidas a definir uma política e a dizer assim: vamos por aqui. Outros países antes de nós fizeram em condições económicas muito mais dramáticas, e foi a brincar, que à custa de uma política da família inverteram uma tendência social e inverteram uma visão estreita de ver a família e de ver o desenvolvimento social, e hoje Estou a falar dos países escandinavos, por exemplo, claro, que são o que são. Portanto, porque é que nós não podemos copiar os bons exemplos?
Mas há aqui ainda uma outra dimensão, que é a dimensão do patrão e da empresa. Tudo isto funciona sempre muito bem, a pessoa pode ter a licença de parentalidade. No caso das mulheres, e apesar de estarmos em setembro de 2021, e diga-me, Eduardo, se não é assim, continuam a ser penalizadas e a ser visto quase como um incómodo. Pronto, agora vai 6 meses para casa, ou vai estar 8 meses em casa. Isto continua a acontecer todos os dias, ou não, Eduardo?
Não, continua. E veja, Ricardo, e nós estamos a falar de uma licença parental e não podemos perder de vista que, nomeadamente na segunda metade da gravidez, há de facto muitas mães, que deixam de poder trabalhar o mesmo número de horas e nas mesmas condições. E aquilo que é dramático, e por isso é que a certa altura eu não entendo porque é que há tanta preocupação sobre a quebra demográfica, e isto não é uma urgência para todos nós, na verdade há muitas entidades que se recusam a admitir mulheres para colaboradores. Uhum. E mais, eu conheço até escolas confessionais ligadas à religião que pedem que as mulheres, quando assumem uma função de trabalho, assumam por escrito que não engravidam nos próximos 2 anos. E, portanto, nós vivemos com tantos pequenos enclaves onde tudo é permitido, que eu acho que era ótimo que nós pegássemos numa medida como esta e tivéssemos a coragem de ir mais além, porque objetivamente não é justo que tudo funcione em alguma paridade quando se trata de entrar no meio do trabalho, nas universidades. As mulheres entram muito mais nas universidades, claro, e saem muito mais de lá, e depois, quando finalmente assumem uma função, vão sendo cada vez pior pagas, vão, uhum, sendo cada vez mais discriminadas, porque de facto aquilo que elas têm em termos de proteção para o seu exercício parental, neste caso como mães, as faz com discriminar, enquanto que o pai é tão discriminado por outros motivos, é quase como se fosse um elogio ao absentismo, uma licença parental, uhum, que a determinada altura nós temos que criar mais músculo nestas regras para que finalmente as famílias e os bebés, sim, sejam protegidos.
Porque se um homem às 5h30 da tarde diz, bom, tenho que sair da reunião porque tenho que ir buscar os miúdos, é sempre, continua a ser olhado um bocadinho de lado nas empresas, não é, Eduardo?
É um malandro.
Exato. Ainda rapidamente aqui, porque este é um tema realmente muito, muito interessante e com muita ponta por onde pegar, mas alegada inabilidade dos homens para lidar com os bebés e que serve muitas vezes de justificação para, bom, fica com a mãe, fica melhor do que com o pai, isto, quanto disto também é culpa das mulheres, Eduardo, que os deixam
que agora
fazer isso?
Há pouquíssimas mulheres que nos estão a escutar, e ainda bem, muito menos em podcast, e portanto, não, eu acho que isto é um discurso sexista levado à última potência, porque em muitas circunstâncias muitos homens vão à boleia deste discurso, mas este discurso é tão alimentado por muitas mães que de repente infantilizam os homens, como se pegar um bebê ao colo, adivinhar se ele está com fome ou com cólicas, mudar uma fralda. O teu marido é capaz de mudar uma fralda? Isto devia ser uma pergunta quase proibida em setembro do século XXI, porque há coisas tão mais complexas e com tão menos retorno afetivo que se podem ter, que um dia vamos ter que deixar cair isto tudo e perceber que a parentalidade é um compromisso a dois, e quanto mais a dois ele for, mais todos saímos a ganhar.
Obrigado, Eduardo. Pode sempre partilhar connosco as suas opiniões ou até sugerir temas para, através do e-mail para eduardosa@observador.pt. O Porque Sim não é resposta na Rádio Observador é sempre ali depois do Jornal das 5 e fica também disponível já daqui a pouco em podcast. Até amanhã, Eduardo. Um abraço.
Um abraço e até amanhã, Ricardo. Thank you.
Rádio Observador.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.